presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, no depoimento, afirma que entendeu desde o início que as carteiras eram originadas pelo Master.
Na nossa visão, eram créditos originados pelo Master, vendidos em algum momento que estavam sendo recomprados. E nesse ponto específico, a gente seguiu comprando essas carteiras até abril. Mais ou menos do meio para o fim de abril, a gente, ao analisar alguns contratos, identificamos que tinha um padrão documental diferente. E a partir daí é que a gente começou a questionar quem eram os originadores específicos. E aí, ao longo do mês de maio, recebemos a informação de que eram créditos originados pela Tirreno.
Também em depoimento, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, disse à Polícia Federal que houve falhas na política de governança do BRB em não identificar o risco nas carteiras de crédito.
Como auditor de carreira, aplicando técnicas, eu tenho certeza que a governança do BRB deveria ter identificado. Não tenho dúvida disso. Aplicando-se técnicas, é possível a identificação da existência ou não dos créditos. A falha na governança do BRB, tanto que o time da supervisão inquiriu muito o BRB em vários ofícios que a gente chama de requisições de auditoria acerca da geração dos créditos.
No depoimento de Daniel Porcaro, ele também menciona o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Disse que tratou com ele a compra do Banco Master pelo BRB em mais de uma ocasião.
Se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, e não estaria aqui de tornozeleiro, não teria sido preso, estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. Até o dia 17 de novembro, todos os investidores do Banco Master estavam recebendo em dia. Não teve facilitação política. Eu tive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada nesse caso do BRB que não fosse técnica. Talvez no Brasil, se não fosse assim, eu não estava aqui e teria dado certo, né? Acho que a conclusão desse negócio é a maior prova disso.
Pela primeira vez, o ministro Dias Toffoli admitiu que o caso do Banco Master pode sair do âmbito do STF, mas que isso vai ser avaliado só depois que a Polícia Federal concluir o inquérito. A pressão para que o ministro Toffoli deixe o caso, desde que passou a receber críticas contra decisões dele, consideradas atípicas na condução do processo, muitas tomadas de ofício. Pesou também a proximidade do ministro com investigados. Em nota, o gabinete de Toffoli afirmou que as investigações estão sendo realizadas normalmente, de forma regular, sem prejuízo da apuração dos fatos, mantidos os sigilos necessários em razão das diligências ainda em andamento. Que encerradas as investigações, será analisada a remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal. O caso começou a ser investigado na primeira instância e foi parar no Supremo a pedido da defesa de Daniel Porcaro, após documentos, no nome de um parlamentar, que tem foro privilegiado, serem encontrados durante as investigações. A PF já verificou que os documentos não têm relação com os crimes investigados.
Bom, a coisa não para por aí. O dono do Banco Master, Daniel Porcaro, é convocado para prestar depoimento aos parlamentares da CPMI do INSS. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o André Anelli.
O dono do Banco Master, Daniel Porcaro, deve prestar depoimento na CPMI do INSS no dia 5 de fevereiro, quinta-feira da semana que vem. O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, defendeu que a convocação de Porcaro, aprovada em dezembro, tem o objetivo de esclarecer sobre os cerca de 250 mil contratos de empréstimos consignados celebrados pela instituição financeira sem a autorização de aposentados.
Ele terá de nos explicar, e é bom que ele comece a dar explicações ao povo brasileiro sobre como conseguiu esses contratos, de quem adquiriu e por que tantas pessoas que não tinham uma comprovação se realmente autorizaram ou não o desconto em folha dos aposentados. Como ele conseguiu manter esses descontos sem uma autorização formal das pessoas que estavam sendo descontadas.
O senador disse que a CPMI do INSS deve respeitar o direito de Vorcaro em não se incriminar caso o ex-presidente do Master ganhe um habeas corpus. Viana atribuiu essa possibilidade ao que ele chamou de blindagem do banqueiro. Ele se referia, por exemplo, ao fato de, no ano passado, o ministro Dias Toffoli ter restringido o acesso da CPMI do INSS às informações das quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Vorcaro. Desde então, o material está sob custódia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente da CPMI do INSS reforçou que deve impetrar um mandado de segurança ao STF para reaver as informações sobre Vorcaro.
Não há na legislação nenhum precedente que faça com que documentos sejam retirados de uma comissão independente e sejam entregues a terceiros. Isso é outra surpresa envolvendo o nome de Sr. Vorcaro na gravidade desse caso.
Lembrando que Daniel Vorcaro é alvo de investigações por conta da tentativa de venda de carteiras de crédito fraudadas ao Banco de Brasília, o BRB. O presidente da CPMI foi perguntado sobre a possibilidade de a pauta do depoimento de Vorcaro se desviar dos empréstimos consignados. O senador afirmou que a relação do Master com quem investiu dinheiro em CDB, por exemplo, não cabe ao colegiado. Dentro do governo, o temor é de uma politização do caso no Congresso, por meio de uma CPMI, como alertou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Na minha opinião, se politizar no mau sentido da palavra, ela beneficia o criminoso. Se você quer a verdade, se você quiser a verdade, e aí não importa de que igreja a pessoa é, de que partido a pessoa é, você vai lá e pune. Pune. Não importa qual é a filiação da pessoa. Você pune. Isso fortalece as instituições, fortalece o partido, fortalece a igreja, fortalece o Supremo, fortalece a Receita, fortalece a polícia. Então, tudo o que situação e oposição tem que fazer nesse momento é buscar a verdade.
Haddad confirmou ontem ao portal Metrópolis que Vorcaro foi recebido por Lula, mas, na ocasião, não havia suspeita de fraudes. Para o ministro, é preciso evitar pré-julgamentos.
Nós não podemos temer fazer o certo. E foi esse o recado que o presidente Lula passou esse tempo todo. Vamos fazer o certo. É uma oportunidade de mostrar para a sociedade que nós podemos fazer as coisas certas.
O ministro da Fazenda ainda defendeu o que chamou de autossaneamento do STF no caso Master, após a revelação de ligações de parentes de ministros e o banco. De Brasília, André Anelli.
5:12 aqui no Jornal da Manhã. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirma que os resultados da criação de vagas em 2025 refletem a desaceleração da economia provocada pela política de juros do Banco Central. Quem tem os detalhes para a gente é o Matheus Dias.
Os últimos dados do Cadastro de Empregados e Desempregados do Brasil, o CAGED, mostram a criação de 1.279.493 vagas com carteira assinada em 2025. O número representa uma queda de 23,7% em relação a 2024, quando 1.677.575 empregos formais foram gerados. O resultado no mercado formal é o menor desde 2020. O acumulado do ano foi muito afetado pela forte retração registrada em dezembro de 2025. O mês finalizou com fechamento de 618.164 postos. Resultado já esperado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Em todo ano tem um ajuste de dezembro. A gente fica sempre torcendo para o ajuste ser menor, às vezes é maior, às vezes não é. E esse ano eu não falei a vocês, mas eu estava levemente desconfiado que o ajuste ia ser maior do que costumeiramente. Nem com a Paula comentei, mas era essa a minha percepção.
Os principais setores da economia evoluíram desigualmente. Serviços e construção civil avançaram acima da média nacional. Já no comércio e na agropecuária, o crescimento foi abaixo do patamar geral. A indústria geral teve o desempenho mais fraco entre os grandes setores, com alta de 1,62%. O ministro do Trabalho e Emprego culpou a taxa de juros, estipulada pelo Banco Central. Luiz Marinho disse que, na opinião dele, o BC avalia a economia de forma muito conservadora.
Enxergava, insistia que nós íamos ter um processo de diminuição de velocidade. Isso acabou acontecendo, na verdade é o que o Banco Central esperava e exerceu e trabalhou para diminuir o ritmo do crescimento, dado a sua responsabilidade de cumprimento das suas metas, inflação e sucessivamente. O problema é que isso reflete em queimar orçamento para pagar juros. Isso é um drama que o Banco Central precisava encontrar mecanismo mais inteligente para poder monitorar esse processo.
O ministro Luiz Marinho disse ainda que os juros altos foram mais negativos para o mercado de trabalho brasileiro do que o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump.
O tarifaço, ele impactou, claro que ele impactou, mas eu acho que o impacto do juros foi maior que o tarifaço.
Na criação de empregos entre os estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia registraram as maiores quantidades de vagas em 2025. Mas quem registrou o maior crescimento percentual foram os estados do Amapá, Piauí e Paraíba. No campo dos rendimentos, o salário médio real de admissão em dezembro de 2025 foi de R$ 2.303,78, o que representa uma queda de 0,51% em relação a novembro, mas um aumento de 2,55% na comparação de dezembro de 2024, já descontados os efeitos sazonais.
E as contas do governo federal registraram déficit superior a R$ 61 bilhões em 2025. Acompanhe com Júlia Firmino.
As contas do governo Lula chegaram a 2025 com déficit de R$ 61 bilhões e 700 milhões. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira. O resultado é pior do que o de 2024, quando o déficit foi de R$ 42 bilhões e 900 milhões. Mesmo assim, o governo afirma que cumpriu a meta fiscal. A meta era de zero, com tolerância de até R$ 31 bilhões de déficit. Parte dos gastos ficou fora do cálculo oficial, como despesas com decisão da Justiça, saúde, educação, defesa e devoluções do INSS. Com isso, o déficit que vale para a regra fiscal foi de R$ 13 bilhões. Dentro do limite permitido, como comentou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Nós herdamos um déficit do governo anterior de 1,6% do PIB. Se nós considerarmos a peça orçamentária que foi encaminhada, mais o calote dos precatórios, mais o reajuste do Bolsa Família que não foi previsto na peça orçamentária. Então nós herdamos um déficit de 1,6% do PIB. Nós tivemos o ano passado um déficit de 0,48% do PIB, né? Ou seja, menos de 0,5%. Foi uma redução de 70% do déficit público.
Apesar do cumprimento da meta, especialistas alertam que a situação das contas públicas ainda preocupa. A dívida do país continua a crescer e pode chegar a valer 89% do PIB nacional em 2032. Segundo o Tesouro Nacional, os gastos que ficaram fora da meta somaram R$ 48 bilhões e 700 milhões no ano passado. A maior parte desse valor foi precatório, que são dívidas do governo determinadas pela Justiça. Outro gasto que aumentou foi o benefício de prestação continuada, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O valor chegou a R$ 129 bilhões no período. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou que para esse ano o governo espera entregar um resultado fiscal mais próximo da meta estabelecida para o período.
Mas a nossa expectativa é, de fato, de ter um exercício que, claro, tem seus desafios, mas que a gente consiga novamente aí, entregar o resultado que foi estabelecido e, de preferência, mais próximo do centro da meta do que do piso. Então, ou seja, como já foi sinalizado que é o nosso intuito esse ano, gerar, para fins de comparação com tiradas as exclusões, gerar de fato um superávit primário nesse exercício e não mais um déficit.
Do lado das receitas, o governo arrecadou mais com o aumento do IOF e com os royalties do petróleo. Mesmo assim, o dinheiro não foi suficiente para evitar o déficit nas contas públicas.
No cenário político, o PL tenta atrair o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para a chapa do pré-candidato Flávio Bolsonaro. A reportagem é de Misael Mainetti.
Para Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, seria um excelente vice-presidente. Ele disse isso a mim em uma conversa por telefone. Então, existe uma intenção em ter essa dobradinha. Flávio Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, como os candidatos à presidência da República neste ano, nessas eleições de 2026. Vale lembrar que o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, também já afirmou que Flávio Bolsonaro deve conversar em breve com outros pré-candidatos. O objetivo é tentar convencê-los a não sair no primeiro turno. Para os dois, a melhor estratégia é ter Lula do PT enfrentando Flávio Bolsonaro do PL logo no primeiro turno. Se isso não acontecer, aí sim as forças se concentrariam em Flávio Bolsonaro tendo o apoio da direita e da centro-direita no segundo turno. Em relação à pesquisa da Paraná Pesquisas, que aponta que Lula está em primeiro lugar e Flávio Bolsonaro em segundo lugar, no cenário estimulado com intenções de voto para a presidência da República, Valdemar Costa Neto, na avaliação dele, diz que não, que Flávio Bolsonaro já deve ter passado o presidente Lula.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 20 minutos. Seguimos levando para você aqui os principais destaques do noticiário nesta manhã de sexta-feira. Né? Sexta-feira chegou e, obviamente, a gente está aqui para te informar e trazer as principais informações do Brasil e do mundo. Daqui a pouco também tem a participação dos nossos comentaristas, analisando aqui os assuntos mais importantes do noticiário, os temas mais relevantes, entre eles, essa história do Banco Master. E detalhe, após o escândalo com o Banco Master, a Rio Previdência anunciou, inclusive, uma troca na diretoria. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro, já que a Rio Previdência é mais uma que teve aplicações no Banco Master e agora corre o risco de não receber.
Um integrante do Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro assumiu interinamente a presidência da Rio Previdência. Esse comitê havia orientado investimentos mais conservadores, de menor valor, em títulos do Banco Master, que estão sendo investigados por vários órgãos e instituições. É o desdobramento do escândalo envolvendo o banco, que foi liquidado em novembro do ano passado e teve o presidente Daniel Vorcaro preso por alguns dias. Nicolas Cardoso era integrante desse comitê de investimentos, que tinha feito uma orientação por investimentos mais conservadores em títulos emitidos pelo Banco Master. Em pauta, investigações que giram em torno de títulos comprados pela Caixa de Previdência junto ao Banco Master entre o final de 2023 e meados de 2024. O comitê de investimentos tinha proposto e aprovado investimentos de apenas R$120 milhões nesses títulos do Master. Mas mesmo assim, a diretoria e a presidência decidiram aportar muito mais, quase R$1 bilhão. Mais precisamente, R$970 milhões. Esses investimentos considerados suspeitos, com potencial de irregularidade e ilegalidade, motivaram na semana passada uma operação da Polícia Federal, Barco de Papel, para o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão. Um dos principais alvos, o ex-diretor-presidente da Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, que cuida de 250 mil aproximadamente aposentados e pensionistas, Davis Antunes. Após a investigação, ele pediu baixa, pediu exoneração, o que foi ratificado pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Esses aportes suspeitos feitos pela Caixa de Previdência estão sendo investigados por Polícia Federal, Justiça e aqui internamente pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Controladoria Geral do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 23 minutos. Seguimos destacando.
Feche a torneira.
A pressão da água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Substituir a mangueira por um regador na hora de molhar as plantas pode economizar até 96 litros de água. Além disso, opte por fazer essa rega no início da manhã ou à noite, para evitar a perda de água por evaporação. Pequenas mudanças podem salvar. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Você sabe? E até a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas, o risco aumenta, mas a boa noção pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
São 5 horas e 26 minutos. Outro assunto em destaque no noticiário, no cenário político, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro e reiterou a candidatura à reeleição no estado. Acompanhe os detalhes com a Janaína Camelo.
Essa foi a primeira vez que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, visitou Jair Bolsonaro na prisão. Até então, o encontro havia sido quando o ex-presidente estava em prisão domiciliar. Tarcísio foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a ir até a Papudinha. Depois da visita, ele conversou com jornalistas, voltou a defender que Bolsonaro cumpra a prisão em casa.
Uma pessoa que tem 70 anos de idade, que sofreu um atentado, que quase morreu, uma pessoa que passou por uma série de cirurgias de abdômen, uma pessoa que tem comorbidades. Então eu defendo e vou continuar defendendo e vou trabalhar isso no que eu puder, que ele possa ir para casa para que ele receba o amparo e os cuidados da sua família.
Sobre eleições, reafirmou o plano para tentar se reeleger ao governo de São Paulo e respondeu se apoia Flávio Bolsonaro, a candidatura à presidência da República.
O mesmo que eu tive em 2022.
me eleger em São Paulo e ajudar o nosso candidato presidencial.
Mas não tem dúvida, esse assunto não está em discussão, já está consolidado, não tem dúvida com relação a isso, não tem nenhum dissenso com relação a isso.
Tarcísio disse que conversou com Jair Bolsonaro sobre a ideia de campanha reeleição. Disse que desde o primeiro ano dele como governador, já revelava ao ex-presidente o interesse em ficar em São Paulo e que por isso está seguindo uma linha coerente. Inicialmente, a visita de Tarcísio a Bolsonaro na prisão havia sido marcada para o último dia 22, a pedido da defesa de Bolsonaro e autorizada por Moraes. Mas na véspera foi cancelada por Tarcísio, segundo ele, em razão de agenda. E diante de notícias de que Bolsonaro pediria a ele para apoiar oficialmente a candidatura de Flávio à presidência. Até então, era o nome de Tarcísio de Freitas, o principal cotado para concorrer à presidência da República, no lugar de Jair Bolsonaro. No fim do ano passado, Bolsonaro, por carta escrita na prisão, anunciou o filho como seu representante na corrida eleitoral.
E mais dois ministros importantes do governo também já se preparam para deixar o gabinete do presidente Lula de olho nas próximas eleições. André Anelli.
Fevereiro é a previsão do ministro Fernando Haddad para deixar a pasta da Fazenda, ainda segundo ele, para coordenar a campanha do presidente Lula à reeleição. Haddad reconheceu que existem pressões do PT, o Partido dos Trabalhadores, para que ele seja candidato em São Paulo, inclusive com o apoio público da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que já foi crítica, um desafeto da atuação de Haddad na área econômica. Por conta disso, o ministro se disse surpreso pelo posicionamento dela, mas afirmou que mantém os planos de atuar nos bastidores da campanha eleitoral, abrindo espaço possivelmente para que o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, assuma o cargo a partir do mês que vem.
Olha, possivelmente no mês de fevereiro, no mês que vem, e eu só vou sentar com o presidente para ver a melhor data, né, que, mas possivelmente em fevereiro. Isso eu não me adianto, porque é prerrogativa do presidente.
Mas o governo de São Paulo, ou a princípio nenhuma expectativa com relação a isso?
Eu não tenho essa expectativa.
Apesar das declarações, o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula ainda não desistiram de ter Haddad nas urnas. A eleição para o Senado é considerada fundamental pelo PT, já que com duas das três vagas em disputa, existe a possibilidade de a direita mais radical conseguir formar maioria no Senado, algo que não conseguiu nem mesmo durante a gestão Bolsonaro. Isso permitiria, por exemplo, que os bolsonaristas tentassem o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Na tentativa de fazer frente a essa possibilidade, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai ser mais um reforço do PT na disputa pelo Senado, representando a Bahia. Ele confirmou a candidatura em um comunicado, no qual anunciou também a sucessora na pasta, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Essa troca faz parte de uma reorganização mais ampla do governo federal, onde mais da metade dos ministros e secretários de primeiro escalão deverá deixar os cargos até 31 de março, prazo legal para descompatibilização de quem pretende disputar as eleições deste ano. A necessidade de conciliar a agenda administrativa com o calendário eleitoral tem levado o Planalto a priorizar substituições internas, geralmente optando então pelos secretários executivos como sucessores. De Brasília, André Anelli.
A comentarista Dora Kramer avalia a possibilidade e as expectativas de Fernando Haddad se candidatar ao governo de São Paulo. Acompanhe.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia à nossa audiência. A situação política do ministro Fernando Haddad não é nada confortável. Ele já disse que não quer se candidatar a nada, mas a pressão para que concorra ao governo de São Paulo só faz aumentar. O presidente Lula defende a candidatura. O PT, que já teve atritos no passado com o ministro da Fazenda, agora acha que ele é o melhor nome para concorrer. E, desse jeito, vai ser difícil Haddad resistir aos apelos. Porque, se ele ficar resistindo muito, se negar, ele pode ser acusado de não ajudar o partido numa hora difícil. Se o governador Tarcísio de Freitas realmente for candidato à reeleição, vai ser quase impossível a direita não ganhar. Mas, mesmo que seja para perder, os petistas vão precisar de um nome forte para ajudar na campanha do presidente Lula. Numa eleição apertada, como vai ser essa, uma boa votação em São Paulo pode fazer a diferença. Aliás, faz a diferença. O problema é que nos últimos 10 anos, Fernando Haddad perdeu 3 eleições em São Paulo e não gostaria agora de colocar mais uma derrota no currículo. Agora, só mais uma coisa. Se ele realmente for concorrer, é bom que ele deixe essa má vontade de lado, porque sem ânimo não consegue mobilizar o eleitorado.
Ainda no entorno da eleição 2026, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, comentou sobre o partido ter 3 possíveis candidatos à presidência. Kassab ainda apoiou a reeleição de Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. Os detalhes com Matheus Dias.
A Jovem Pan, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que não vai haver prévias para o partido escolher entre Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite para candidato à presidência.
As prévias, em geral, têm causado mais problemas do que soluções. Então, é um consenso no partido que não faremos prévias. A decisão política, ela envolve vários aspectos, não é? Que são lastreadas mesmo em avaliações políticas. E é evidente que a decisão depois é soberana, as convenções partidárias. Mas a minha posição e de alguns líderes partidários vai ser no sentido de conversar bastante com os 3 candidatos, discutir isso internamente e apresentar a proposta naquilo que a gente entender que é o mais adequado para o momento.
Segundo ele, há espaço sim para uma terceira via, mais forte do que na última eleição.
Dentro da legislação brasileira que permite as coligações, é algo muito natural, muito compreendido pela sociedade. O Tarcísio vai apoiar o Flávio e deve apoiar o Flávio, afinal de contas, sabemos a relação que ele tem com esse projeto, não é? E o PSD vai apoiar o nosso candidato. Aqui em São Paulo, o nosso candidato a governador será o Tarcísio, o nosso candidato a presidente será aquele que for escolhido entre os 3.
Kassab não confirmou se vai concorrer às eleições em outubro. Disse que essa decisão vai caber a Tarcísio de Freitas. Para o presidente do PSD, o objetivo atual é garantir a reeleição do governador, o que ele considera muito provável. E já que Tarcísio pretende a reeleição ao governo, o apoio natural à presidência se dá em torno de Flávio Bolsonaro.
Eu acho que 1/3 do eleitorado estará em torno da candidatura do Flávio, isso não quer dizer que com a tendência de todos votarem nele. 1/3 do eleitorado em torno da candidatura do presidente Lula e 1/3 do eleitorado em torno da candidatura de centro. Com uma margem de erro, lógico, de 5% a 10% para lá ou para cá. Portanto, nós poderemos sim ter um segundo turno entre o Lula e Flávio, Lula e nosso candidato, ou até um nosso candidato com o Flávio. Eu não descarto nada. 1/3 aproximadamente não quer saber nem de esquerda nem de direita, e muito menos de radicalização. E 1/3 mais para Lula, 1/3 mais para Flávio. Tudo pode acontecer.
O PSD, partido de Kassab, ainda filiou o mineiro Matheus Simões, que no último mandato foi vice de Romeu Zema no governo do estado. E já que o atual governador de Minas não pode tentar a reeleição, Matheus Simões deve ser um dos candidatos, o que aumentaria a influência de Kassab fora do estado de São Paulo.
E a Dora Kramer analisa que as pesquisas eleitorais apontam que o presidente Lula larga bem no primeiro turno, mas a pouca vantagem no segundo preocupa a base aliada. Acompanhe.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. A pesquisa do Instituto Paraná confirma que o presidente Lula se posiciona bem na largada da campanha, mas que teria muita dificuldade de vencer a oposição no segundo turno. E como a eleição se decide não é na largada, é na chegada, o cenário não é nada tranquilo para o governo. Mesmo sendo o favorito nas simulações de primeiro turno, o presidente não tem uma grande vantagem em relação aos adversários. E é importante a gente apontar que os oposicionistas são muitos, Lula é um só. Além disso, os adversários ainda não entraram de cabeça na campanha, não são tão conhecidos quanto o presidente e não têm nas mãos a máquina pública federal que tem sido usada à vontade por Lula. Portanto, diante de todas essas variáveis, a impressão é que o favoritismo do presidente pode não ser tão firme assim. E é justamente por saber disso que o governo já começou a investir pesado na formação de alianças nos estados para quebrar a unidade dos partidos de oposição.
5h38, você acompanha aqui o Jornal da Manhã. Uma viagem do governador do estado do Rio, Cláudio Castro, à Europa provocou uma confusão sobre quem assume interinamente o executivo estadual. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
O vácuo na sucessão temporária do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está em viagem internacional, ficou muito claro e evidente esta semana. Isso porque houve debates e discussões por aqui para saber quem seria o substituto natural durante esse período da viagem internacional. Houve encontros entre o presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli, e o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, com o próprio Cláudio Castro. O encontro referendou que o deputado estadual seria o sucessor temporário até o retorno de Cláudio Castro na primeira semana do mês de fevereiro. Mas houve contestações e questionamentos jurídicos e legais. A decisão, então, foi fazer com que Ricardo Couto assumisse o comando temporário do Palácio Guanabara. Ele também tinha viagem internacional marcada, mas ela precisou ser suspensa. Esse vácuo de poder se dá porque o vice-governador eleito, Thiago Pampolha, não está mais no exercício de suas funções. Agora é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Segundo na linha sucessória, é o deputado estadual Rodrigo Bacelar, afastado de suas funções por determinação do ministro Alexandre Moraes. Ele foi preso no fim do ano passado. O terceiro na linha de sucessão é justamente o presidente do TJ. Mas havia um movimento para que Delaroli fosse o substituto temporário. Essa questão do vácuo de poder vai ainda render bastante aqui no Rio de Janeiro. Isso porque, depois do carnaval, Castro deve anunciar a sua saída para concorrer ao Senado Federal. Haverá uma eleição indireta no parlamento fluminense e vários nomes já começam a brotar. Uns ligados a Cláudio Castro, outros ao candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e até o presidente Lula tem o seu predileto nessa disputa, o secretário André Siciliano. Do Rio, Rodrigo Viega.
E o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, quer implementar regras contra os supersalários no funcionalismo público. Assunto de André Nelly.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reclamou de decisões judiciais que, segundo ele, têm permitido que servidores do judiciário recebam valores acima do teto constitucional, fixado em cerca de R$ 46 mil mensais. Haddad afirmou que o limite salarial, que tem como base o rendimento bruto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não é respeitado de maneira uniforme entre os três poderes.
Pega o caso dos supersalários. Sim, eu sou formado em direito, tenho minha OAB. Quando eu leio a Constituição, ela é clara sobre o teto salarial, o teto do funcionalismo. Mas aí vale só para o executivo. Qual foi o presidente que mandou uma lei para o Congresso tratando da previdência dos militares? Nenhum, só o presidente Lula. Tem lá já uma lei tramitando lá sobre a questão dos supersalários. Eu sou a favor de organizar isso. Até porque você ganha credibilidade, né, perante a opinião pública de estar fazendo. Essa coisa de combater privilégio, combater corrupção, isso é dever nosso. O tempo todo falar disso, porque você vai botando ordem.
As declarações foram dadas em entrevista ao portal Metrópolis. O ministro mencionou que existem iniciativas no Congresso Nacional para resolver a questão, incluindo propostas para cortar penduricalhos e benefícios que elevam os vencimentos acima do teto constitucional. Mas Haddad afirmou que é difícil para um poder, diante de outros dois, enfrentar temas como esse. De Brasília, André Anelli.
E ainda nesse cenário de economia, hora de análise. Para Denise Campos de Toledo, o cumprimento da meta fiscal com déficit zero pelo governo não significa tranquilidade. Acompanhe.
O rombo das contas públicas cresceu 43% em 2025, atingindo quase 61,7 bilhões. Mesmo assim, o governo conseguiu cumprir a meta de déficit zero prevista no arcabouço fiscal. Como isso aconteceu? Simples. Foram excluídos 48,7 bilhões em gastos, o que reduziu o saldo negativo para pouco mais de 13 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB. E a meta ainda tem uma margem de tolerância de até 0,25% do PIB. Não foram considerados, por exemplo, gastos com precatórios, o ressarcimento dos aposentados lesados por descontos fraudulentos, parte das despesas com saúde, educação, defesa. Para melhorar o resultado, o governo ainda contou com o recorde de arrecadação, garantido pela expansão da atividade e por mudanças de regras, como no IOF. Ainda teve empossamento de 8 bilhões de reais de gastos autorizados para ministérios, para emendas impositivas e não executados. Agora, cumprir a meta não significa tranquilidade fiscal. É apenas um saldo contábil que, na prática, acabou reforçando o aumento da dívida pública, independentemente do impacto dos juros elevados. Os gastos cresceram bem mais que o total considerado no saldo primário e bem mais que a arrecadação. O governo segue sem gerar superávit, sem reduzir as despesas, de forma a garantir perspectivas melhores para as contas públicas. Nessa avaliação, é bom considerar também a crescente fatia do orçamento destinada às emendas parlamentares, sendo que a exclusão de determinadas despesas já está prevista também no orçamento deste ano. As negociações com o Congresso, pouco antes do recesso, melhoraram a situação dos dois lados. Depois vieram alguns vetos, mas o fato é que a previsão para este ano é de, mais uma vez, de cumprimento da meta fiscal na margem de tolerância, sem considerar boa parte dos gastos e com a dívida pública em expansão.
E a Microsoft perdeu 360 bilhões de dólares em valor de mercado. É assunto aqui para o nosso comentarista de business, o Bruno Meyer.
A Microsoft teve o pior dia desde março de 2020. Em questão de horas, a gigante de tecnologia perdeu 430 bilhões de dólares em valor de mercado. Tudo porque as ações da empresa chegaram a despencar 12%. O dia ontem, quinta-feira, em Wall Street, indicava uma sessão positiva, mas tudo virou do avesso. Os índices americanos operaram em forte queda, perdas concentradas no setor de tecnologia, em especial nela, a gigante cofundada por Bill Gates. O que, afinal, deu errado? Um dia antes, a empresa divulgou seus resultados financeiros no segundo trimestre fiscal de 2026. Mesmo com uma alta de 60% no lucro líquido, a Microsoft, no entanto, mostrou desaceleração no crescimento da área de computação em nuvem. Essa divisão, também vista como termômetro da demanda corporativa por inteligência artificial, passou a crescer em ritmo menor. Além disso, a empresa divulgou uma projeção considerada fraca para a margem operacional do terceiro trimestre fiscal, ampliando essa frustração do mercado.
Agora são 5h46 aqui no Jornal da Manhã. Um estudo da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, mostra que infecções em borboletas triplicaram nos últimos 20 anos. Isso por causa de aumento das temperaturas. É assunto aqui para a Patrícia Costa no quadro Jovem Pan Sustentável.
As borboletas estão adoecendo mais e isso tem relação direta com o calor. Um estudo da Universidade da Geórgia analisou dados de 2 décadas e identificou que as infecções em borboletas triplicaram nesse período. Os pesquisadores observaram que temperaturas mais altas reduzem a resistência desses insetos a parasitas, comprometendo o desenvolvimento, a migração e a reprodução. Em espécies como a borboleta monarca, o calor afeta até o tamanho das asas e a capacidade de sobrevivência. Borboletas são consideradas bioindicadoras. Quando elas adoecem, é um sinal de que o ecossistema também está sob estresse. O aumento de doenças em polinizadores tem efeitos em cadeia, impacta a biodiversidade, a produção de alimentos e o equilíbrio dos ambientes naturais.
E a gente fala agora de saúde, porque no quadro Viva Bem de hoje, o Márcio Atala nos explica como calcular a quantidade ideal de consumo de proteína. Acompanhe.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Sextou e hoje eu quero trazer a informação sobre proteína. Qual é o consumo ideal e como eu devo fazer esse consumo ao longo do dia? Então a fórmula é bem fácil. Você vai pegar o seu peso corporal, vamos supor uma pessoa de 70 quilos, e vai multiplicar por 1,5 ou 2. Ou seja, para cada quilo de peso, você vai consumir 1,5 ou 2 gramas de proteína. Então, uma pessoa de 70 quilos vai fazer um consumo aproximado entre 120 e 140 gramas de proteína. E como deve ser esse consumo ao longo do dia? Fracionado. Idealmente, você fraciona entre as principais refeições. Isso vai garantir um bom aporte de proteína. Agora, para ganhar massa muscular, é fundamental não só o consumo de proteína. Você só ganha massa muscular com a combinação de um bom consumo de proteína e atividade física. Combinado? Bom, quer saber mais alguma coisa sobre saúde? Vai lá no meu Instagram, @marcioatala.
Hora da gente trazer aqui para você os destaques do cenário internacional nesta manhã. Os governos de Israel e da Arábia Saudita conversaram com os Estados Unidos para debater uma possível ação militar contra o Irã. Os detalhes com Eliseu Caetano.
Autoridades de Israel e da Arábia Saudita estão em Washington nessa semana para reuniões reservadas com integrantes do governo dos Estados Unidos. O foco dos encontros é discutir cenários de possíveis ataques militares americanos contra o Irã. Do lado israelense, a delegação inclui altos oficiais militares e de inteligência, entre eles o chefe da Inteligência Militar de Israel. A missão é apresentar aos americanos avaliações de risco, dados de inteligência e possíveis alvos estratégicos iranianos, especialmente ligados às instalações militares e ao programa nuclear. Já a Arábia Saudita enviou representantes do alto escalão, da Segurança Nacional e da Diplomacia, que participam das conversas, mas como um ator regional que pode ser diretamente afetado por qualquer escalada militar lá no Oriente Médio. Do lado americano, os encontros envolvem as autoridades do Pentágono, da CIA e do Conselho de Segurança Nacional, ligados à Casa Branca. O governo Trump está avaliando opções, mas ainda não tomou nenhuma decisão final de acordo com os mais próximos. Entre os cenários discutidos estão ataques cirúrgicos a alvos militares iranianos, ações limitadas contra lideranças ou estruturas de segurança e até mesmo o adiamento de qualquer ofensiva, mantendo apenas a pressão diplomática e militar indireta. As autoridades americanas afirmam que essas conversas fazem parte de um processo de avaliação estratégica e não significam que um ataque seja iminente. Israel vê o Irã como a sua principal ameaça estratégica, especialmente por causa do avanço do programa nuclear iraniano. Também por conta do apoio de Teherã a grupos armados hostis ao país e por causa do fortalecimento militar iraniano na região. Por isso tudo, Israel pressiona os Estados Unidos a manterem a opção militar sobre a mesa, caso outras formas de contenção falhem. Já a Arábia Saudita adota uma postura mais cautelosa, apesar de também enxergar o Irã como um rival regional. O país não quer uma guerra aberta no Oriente Médio. Também não autoriza o uso de seu território ou do seu espaço aéreo para ataques ao Irã e busca evitar impactos diretos em sua. segurança, economia e infraestrutura energética. Os saudis e pelos próprios essas reuniões em Washington nos dias e sem data pública para conclusão. Também não há um prazo definido sendo discutido nas próximas semanas, dependendo da situação no Oriente Médio, das ações do Irã e também da avaliação política e militar da Casa Branca. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Para incluir a Guarda Revolucionária Islâmica na lista de organizações terroristas do bloco. A decisão coloca o poderoso corpo militar iraniano na mesma categoria de grupos como o Estado Islâmico, Al-Qaeda e Hamas, e marca uma mudança simbólica na abordagem europeia em relação à liderança do Irã. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaya Kallas, afirmou que a repressão não pode ficar sem resposta, e declarou que qualquer regime que mate milhares de seus próprios cidadãos trabalha para a própria ruína. Criada após a Revolução Islâmica de 1979 para proteger o sistema teocrático xiita, a Guarda Revolucionária exerce ampla influência no Irã, controlando setores estratégicos da economia e partes das forças armadas, além de comandar os programas de mísseis balísticos e nuclear do país, com o objetivo de proteger a revolução de agentes externos e do próprio povo iraniano, se necessário. Embora alguns Estados-membros já defendessem há anos a designação do IRGC como organização terrorista, outros demonstravam cautela, temendo prejuízos aos canais diplomáticos e riscos para cidadãos europeus em território iraniano. No entanto, a repressão violenta a protestos nacionais ocorridos neste mês, que resultou na morte de mais de 5 mil pessoas, acelerou o consenso político do bloco. Apesar da decisão, a União Europeia avalia que o diálogo diplomático com Teherã não será totalmente interrompido. O chanceler italiano, Antonio Tajani, afirmou que a designação não exclui a continuidade do diálogo. Já o ministro iraquiano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, criticou a decisão, classificando-a como um grave erro estratégico da Europa. Além disso, a União Europeia aprovou sanções contra 15 indivíduos e 6 entidades acusadas de graves violações dos direitos humanos no Irã, incluindo autoridades do governo e membros da Guarda Revolucionária, além de altos responsáveis pelas forças de segurança. Nós, como sempre, continuaremos com o olho aqui na Europa e no Oriente Médio para atualizar a nossa audiência. Para a Jovem Pan, Luca Bassani.
A gente volta aqui para o nosso cenário nacional agora. 8 pessoas foram presas em mais uma fase da Operação Torniquete no Rio de Janeiro. A ação mira uma quadrilha ligada ao Comando Vermelho e especializada em roubo e receptação de cargas. Acompanhe com o Rodrigo Viga.
É isso, mais uma etapa da Operação Torniquete contra o Comando Vermelho nesta quinta-feira. Dessa vez mirando uma quadrilha ligada ao Comando Vermelho, especializada em roubar cargas de veículos pesados, especialmente combustíveis e óleo lubrificante. A atuação da quadrilha era nas principais vias expressas do Rio de Janeiro, principalmente a Avenida Brasil e rodovia Washington Luiz. As investigações da Polícia do Rio de Janeiro apontam que essa quadrilha do Comando Vermelho, alvo da Operação Torniquete, que fecha o cerco contra as organizações criminosas aqui do estado, tinha informações privilegiadas sobre rotas e cargas que iriam transpassar, iriam estar passando e circulando aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Essas informações vinham de funcionários de transportadoras. Havia também, dentro desse núcleo criminoso, um grupo especializado na receptação e na revenda dessas cargas como combustíveis e óleo combustível. Segundo a polícia, o dinheiro arrecadado com essa ação criminosa, com essa operação ilegal, era revertido na compra de armas, drogas e munições que abastecem o Comando Vermelho, a principal facção criminosa aqui do estado, companheiros.
Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, agora 5h57.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
O mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe onde quer trabalhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme dados em decisões. E a verdade é simples. Quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem continua no mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o momento de fim de ano, Emerson Vaz liberou uma oportunidade especial neste Natal para quem quer aprender Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2026, acesse agora newcursos.com.br e garanta sua inscrição antes que a condição acabe.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Agora 6 em ponto. Seguimos com o Jornal da Manhã, edição desta sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. Estamos entrando na segunda hora. Essa semana iniciamos um novo horário, se você ainda não sabe, 4h59, abrimos aqui a primeira edição do Jornal da Manhã diariamente para você, com os principais assuntos que movimentam o noticiário, não só aqui no Brasil, mas também por todo o mundo, e com muita análise, para que você possa compreender melhor os assuntos mais relevantes do momento. Portanto, desde segunda, às 4h59, estamos abrindo o Jornal da Manhã. Já estamos agora na nossa segunda hora. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é convocado para prestar depoimento aos parlamentares da CPMI do INSS. É assunto para o André Anelli.
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, deve prestar depoimento na CPMI do INSS no dia 5 de fevereiro, quinta-feira da semana que vem. O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, defendeu que a convocação de Vorcaro, aprovada em dezembro, tem o objetivo de esclarecer sobre os cerca de 250 mil contratos de empréstimos consignados celebrados pela instituição financeira sem a autorização de aposentados.
Ele terá de nos explicar, e é bom que ele comece a dar explicações ao povo brasileiro sobre como conseguiu esses contratos, de quem adquiriu e por que tantas pessoas que não tinham uma comprovação se realmente autorizaram ou não o desconto em folha dos aposentados. Como ele conseguiu manter esses descontos sem uma autorização formal das pessoas que estavam sendo descontadas.
O senador disse que a CPMI deve respeitar o direito de Vorcaro em não se incriminar, caso o ex-presidente do Master ganhe um habeas corpus. Viana atribuiu essa possibilidade ao que ele chamou de blindagem do banqueiro. Ele se referia, por exemplo, ao fato de, no ano passado, o ministro Dias Toffoli ter restringido o acesso da CPMI e do INSS às informações das quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Vorcaro. Desde então, o material está sob custódia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente da CPMI e do INSS reforçou que deve impetrar um mandado de segurança ao STF para reaver as informações sobre Vorcaro.
Não há na legislação nenhum precedente que faça com que documentos sejam retirados de uma comissão independente e sejam entregues a terceiros. Isso é outra surpresa envolvendo o nome de Sr. Vorcaro na gravidade desse caso.
Lembrando que Daniel Vorcaro é alvo de investigações por conta da tentativa de venda de carteiras de crédito fraudadas ao Banco de Brasília, o BRB. O presidente da CPMI foi perguntado sobre a possibilidade de a pauta do depoimento de Vorcaro se desviar dos empréstimos consignados. O senador afirmou que a relação do Master